Então diz assim o Senhor, livro de Juízes, capítulo 13, versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo respondeu, por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Somente até aqui, meus irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Eu sei que nós estamos na Tua presença, Senhor. E eu te peço a Tua misericórdia sobre a minha vida agora, Senhor. Me usa, Senhor, na beleza da Tua santidade para falar à Tua igreja, Senhor. Me usa para edificar estas vidas, meu Senhor. Glorifico o Teu nome agora, Altíssimo Deus e Senhor, através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Né? Irmãos, nós vemos aqui um trecho da palavra do Senhor, aonde Deus, né, enviou o seu anjo. E a Bíblia relata, né, esse anjo com letra maiúscula, né, anjo do Senhor com letra maiúscula. E todas as vezes que nós vemos essa palavra, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, e todas as vezes que nós vemos um anjo ser cultuado e ele não repreender aquele que o cultua, esse anjo era Jesus Cristo, Filho de Deus. E é interessante, irmãos, porque eu me lembro de pelo menos duas passagens bíblicas muito interessantes, né, onde o Senhor se apresentou ali, né, a pessoas, né, em passagens bíblicas relatadas no Antigo Testamento, ou seja, Jesus ainda não havia nascido, e Jesus veio executar um papel. E eu sempre falo que, né, as pessoas de Deus, Deus, o Espírito Santo de Deus e o Filho de Deus, eles têm papéis a executar nas nossas vidas neste mundo. Né? Não existem, né, Deus, ele não ali se manifesta através de três pessoas simplesmente por se manifestar. Cada uma das pessoas, né, estabelecidas por Deus tem um papel nas nossas vidas diferente. E nós vemos aqui, irmãos, nessa passagem bíblica, o Senhor se apresentando a Manoá. Primeiro, né, o Senhor se apresentou à mulher de Manoá, depois se apresentou a Manoá. Manoá, né, e a sua mulher, obviamente, eram pais de Sansão. Né, o povo de Deus, ele era subjugado pelos filisteus, ou seja, servia os filisteus. Já há 40 anos, o povo de Deus servia os filisteus, não eram escravos, mas eram dominados pelos filisteus, tinham medo, né? Pagavam impostos aos filisteus, e Deus resolveu dar fim a essa história, né? Porque tudo que acontece nas nossas vidas tem um princípio, E aquela situação, né, aquela situação terrível que o povo de Israel passava já há 40 anos, também tinha, né, um motivo, que era a infidelidade, que era a rebeldia do povo de Israel, né, e Deus resolveu que 40 anos já se passavam daquela situação, já eram suficientes, e Deus resolveu levantar um homem chamado Sansão, para que ali esse jugo terrível que o povo de Israel passava, né, fosse eliminado de Israel. E Jesus veio anunciar a Manoá o nascimento de Sansão. E ali, primeiro ele falou com a sua mulher, depois a sua mulher correu e contou para Manoá que tinha aparecido um homem de Deus e tinha falado, né, que ia nascer um filho, que eles iam ter um filho, que esse filho seria consagrado a Deus e seria usado por Deus para libertar ali o povo de Israel. E olha, irmãos, vamos olhar o contexto da história, porque 40 anos já se passavam, né, e Sansão tinha que nascer, Sansão tinha que mamar, Sansão tinha que aprender a andar, Sansão tinha que aprender a comer, Sansão tinha que aprender as escrituras, Sansão tinha que crescer, Sansão tinha que ter força, Sansão tinha que ser homem de guerra para fazer a obra que Deus tinha estabelecido ali para ele. Como é interessante os caminhos do Senhor, né? Às vezes a gente quer a solução de um problema rápido, né? E Deus começa, né? Deus faz nascer ali, faz brotar ali, né, a solução do nosso problema, só que aquilo que Deus, né, proporcionou como solução leva um tempo para que ele seja estabelecido como verdadeira solução das coisas que nós efetivamente necessitamos. E nós temos que olhar essas histórias, irmãos, porque olha, o anjo falou, ele será aquele que vai libertar, né, o povo de Israel, né, dessa situação terrível, né? E Deus estava profetizando algo que iria acontecer, né, muito próximo, que era o nascimento de Sansão, mas Deus estava profetizando algo muito maior, que seria ali a obra que estava sobre a vida de Sansão. E essa visita foi interessante, irmãos. Eu não queria muito falar muito de Sansão, embora seja assim extremamente, né, atrativo a gente caminhar por esse lado, mas eu vou tentar ir para o outro, senão nós não vamos conseguir terminar no tempo devido. Mas, né, depois que o anjo apareceu a Manoá e confirmou tudo aquilo que ele tinha falado ali à sua esposa, Manoá, ele falou algo interessante para o Senhor. Ele falou assim, primeiro, ele falou, convidou o Senhor para que comesse, né, a sua comida. Ele percebeu ali que aquele homem era um homem de Deus, ele não tinha compreendido que quem estava na frente dele era o próprio Deus, era Jesus. Ele tinha compreendido que aquele homem era um homem de Deus e ele convidou aquele homem para comer com ele, né? E Jesus, ele respondeu, né? Se você preparar, não comerei a sua comida, Jesus falou, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. E nós, irmãos, como eu sempre olho para a minha vida assim, e sempre não consigo, eu não consigo olhar para a minha vida e não agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Né? Se eu olhar para a minha história, né, de anos e anos e anos e anos, história recente, história antiga, né, história muito antiga, né, eu não consigo parar e olhar para Deus e falar assim, Senhor, verdadeiramente tu estavas comigo, Senhor, verdadeiramente tu agiste ali, verdadeiramente tu fizeste esse milagre, tu fizeste essa situação, né? Eu não consigo dizer essas palavras para o Senhor e ter um sentimento de agradecimento a Deus, e ter um sentimento de uma pessoa que olha para Deus e fala, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria da minha vida. Né? E é óbvio que essa situação acontece e deve acontecer com todas as nossas vidas. Se você olhar para trás na sua vida, mesmo antes de você conhecer o Senhor, né, você vai ver coisas, Deus preparando, caminhos Deus preparando, né, Deus preparando situações, né, para que você um dia pudesse ter um momento excelente, para que você tivesse um dia, um momento certo, para que, né, você se encontrasse com o Senhor. Então Deus foi equacionando todas as coisas, né, essa pessoa ela tem que ir para lá, que tem que ir para cá, tem que conhecer fulano, conhecer Beltrano, e ali em determinado momento vai convergir determinada situação e essa pessoa vai ter um encontro com Cristo e ela ali, né, vai viver o seu momento certo na presença de Deus. E os momentos certos de Deus, eles são sempre certos. O presbítero Cristiano ministrou aqui, né, palavra deliciosa, né, e falando do momento certo do nascimento do Senhor, né, momento certo. E olha, irmãos, Jesus, Deus, ele falou através do seu último profeta, antes de Jesus nascer, que foi Malaquias, e o último profeta a falar, ele falou 400 anos antes de Jesus nascer. Jesus, Deus parou, ou seja, o nosso Deus, irmãos amados, nosso Deus é aquele que ele fala, alerta, ensina, né, que prepara, que cuida de todas as coisas. Em determinado momento, é hora das pessoas pararem e falar assim, peraí, Deus me falou, Deus me ensinou, Deus disse assim, Deus disse que vai acontecer ali, Deus disse que vai acontecer aqui. É momento de separar e falar assim, então eu vou agir desta forma, porque desta forma as coisas que Deus falou vão acontecer. E Deus se calou 400 anos preparando o melhor momento para Jesus nascer. E talvez você olhe assim o melhor momento, vamos olhar assim um contexto, né, da situação do nascimento de Jesus, né? O povo de Israel, ele era escravo, ele não era escravo, ele era dominado por Roma. O Império Romano havia conquistado ali diversas nações, e uma das nações que o Império Romano conquistou foi Israel. E Israel era o que então? Mesma coisa que acontecia ali com os filisteus. Eles eram dominados, governados ali pelos romanos. E esse foi o momento certo de Deus enviar ali Jesus para que pudesse haver uma grande mudança. Assim como Deus preparou Sansão para que pudesse haver uma grande mudança, Deus preparou o momento certo, né, momento muito parecido com o que vivia Israel naquela oportunidade de Sansão. Deus preparou ali o momento certo para que Jesus viesse ao mundo para salvar o mundo. Né? Se você olhar a palavra de Deus no livro de Isaías, você vai encontrar ali Deus profetizando a respeito do nascimento de Cristo, dizendo, olha, né, vai nascer de uma virgem um homem, e ele será o Salvador, e o nome dele será Emanuel. E talvez você fale assim, pô, mas a profecia de Deus não se cumpriu, porque, né, Deus falou que Jesus seria chamado de Emanuel, né, ele nascia da virgem, Deus tudo certinho, né, ele ia nascer da virgem, Deus certinho, nasceu da virgem. Mas aí ele falou, Deus falou que, né, Jesus seria chamado de Emanuel, e no, Jesus não foi chamado de Emanuel, porque Gabriel, quando visitou ali Maria, disse, ó, né, o nome dele será Jesus, porque ele salvará, né, o seu povo dos seus pecados. E talvez você olhe assim e você fale, poxa vida, é verdade, né? Mas a verdade de Deus, ela é sempre a verdade. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Uma palavra profética poderosíssima que se cumpriu verdadeiramente com o Salvador. o Deus conosco, o Deus que quando antes de subir ao Pai, ele disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus é presente, o nosso Deus não está distante, o nosso Deus não está dormindo no céu, o nosso Deus não está esperando para castigar todo mundo, o nosso Deus está trabalhando, o nosso Deus está preparando coisas nas nossas vidas, o nosso Deus está falando conosco, nos alertando, nosso Deus está ali consertando coisas nas nossas vidas, coisas ruins que foram construídas há anos, né? É como o povo de Israel ali passou 40 anos daquele momento da visita do anjo. Tem coisas que Deus está consertando na sua vida no dia de hoje, tem coisas que Deus está consertando ainda, e para que você viva a plenitude do Senhor ainda leva um tempo. E nós temos que saber esperar, porque saber esperar significa ter esperança. E ter esperança significa acreditar naquilo que vai acontecer e que ainda não aconteceu, obviamente. E nós, olhando para a palavra de Deus, nós falamos assim: puxa vida, o objetivo de Deus era ele era ser um Deus conosco. O objetivo de Deus era ser um Deus conosco, era ser um Deus presente, era ser um Deus companheiro, um Deus que não nos larga, um Deus que não nos abandona, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o abandonasse, ainda assim o Senhor jamais faria isso, diz a palavra do Senhor. O Deus conosco, o Deus presente, o Deus que faz parte das nossas vidas, o Deus que habita dentro de você, o Deus que fala com você, o Deus que transforma a sua vida, o Deus que te ensina, o Deus que quer abençoar, o Deus que quer libertar, o Deus que quer curar, faz parte das nossas vidas, e ninguém pode anular isso. Satanás não pode quebrar esta palavra. Aliás, ele não pode fazer absolutamente nada contra Deus. Contra nós, ele pode tentar nos influenciar, como ele influenciou Adão e Eva, mas se nós tivermos na plenitude do Espírito Santo, né, ele jamais conseguirá nos convencer. E depois, quando Gabriel, o anjo, aí sim, Gabriel, o anjo, apareceu ali a Maria, ele falou: ele se chamará Jesus. Né, Jesus, ele é um termo transliterado, né, do hebraico Yeshua, e Yeshua significa Deus é salvação. Deus é salvação. Deus transformou tudo aquilo que é Jesus em palavras que representam a grande obra do nosso Salvador nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, né? Porque o nosso Senhor, ele tem uma grande obra a realizar em você. Ele quer te salvar, ele quer fazer parte da sua vida, ele quer fazer parte da sua história, ele quer ali, né, realizar coisas que você nem imagina na sua vida neste mundo, ele quer, né, ser verdadeiramente aquilo que é mais importante para você neste mundo. Aquilo que é mais importante para você neste mundo. Nós pregamos semana passada, ou semana retrasada, não lembro mais, a respeito de Eli e seus filhos, né, seus filhos sacerdotes, Eli sacerdote velhinho, seus filhos sacerdotes, pessoas terríveis, né, em relação a Deus. E Deus deu uma palavra um dia a Eli, falou assim: olha, Eli, você honra mais os seus filhos do que a mim. Deus veio determinar juízo sobre os filhos de Eli, e ele falou: você honra mais os seus filhos do que a mim. E aí Jesus veio e falou, né, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Aquele que ama mais pai, mãe, filho, irmãos do que a mim não é digno de mim. São palavras que nós devemos olhar para as nossas vidas e nós devemos compreendê-las, né, ao ponto, né, de nós entendermos que Deus tem desejos para a nossa vida, e entendendo que se esses desejos não são cumpridos, nós jamais conseguiremos ser adoradores do Senhor, servos do Altíssimo Deus, nós jamais conseguiremos ser pessoas como Deus deseja que nós sejamos, se nós não nos libertarmos para compreendermos que para oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor, nós não precisamos abandonar nada daquilo que nós temos. Não existe um sentimento no coração de Deus onde o Senhor exija coisas de nós e Ele diga que nós temos que lançar fora tudo aquilo que Ele tem de desejos para o homem. Você compreenda estas coisas, irmãos, para que você consiga vivê-las. Para que você consiga vivê-las. Se você olhar aqui, Manoel estava tão se envolvido com aquela situação que ele perguntou assim: depois que nascer meu filho, Sansão, conforme tu estás dizendo, né? Qual é o teu nome para que nós possamos te honrar depois que isso acontecer? E ele olhou para Manoá e disse assim: por que que você está perguntando o meu nome se o meu nome é maravilhoso? É interessante essa palavra, irmãos, porque certa vez eu peguei esse texto, eu comecei a meditar nesse texto, né, e certa vez Jacó no Vale de Jaboque, né, ele estava lá e de repente ele começou a lutar com um anjo e ele perguntou: qual o teu nome? Qual o teu nome? Né? Qual o teu nome? E o anjo falou assim: por que que você está perguntando o meu nome? E era o próprio Jesus. E Jesus não revelou o nome dele, e aqui Jesus falou para Manoá: por que você está perguntando o meu nome se meu nome é maravilhoso? E se você olhar no hebraico, eu fui olhar no hebraico a palavra, né? E a palavra, na verdade, ele tem uma profundidade muito maior do que maravilhoso. A palavra no hebraico significa assim: algo que está além da compreensão. Ou seja, o nome não é possível de você nomear o Senhor com coisas conhecidas. Não é possível nós nomearmos o Senhor com palavras que nós conhecemos. Né? E para ficar mais fácil, né? Nessa versão que nós lemos, né? Foi usado o termo maravilhoso. Se você olhar outras versões em português, você vai encontrar maravilhoso. Se você olhar algumas versões em português, você vai encontrar, né, a palavra além da compreensão. Se meu nome é além da compreensão, se você olhar na Bíblia em inglês, você vai encontrar também as duas versões, né, palavra maravilhoso e a palavra, né, né, além da compreensão, porque esse é o nosso Deus, um Deus que estabelece coisas na nossa vida que são além da nossa compreensão. Jesus, as obras de Jesus, irmãos, são além da nossa compreensão. O nascimento de Jesus é além da nossa compreensão. Porque nasceu do coração de Deus e são obras necessárias para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que nós pudéssemos nos alegrar hoje com esse dia maravilhoso, com esse dia fantástico, celebrando o Filho de Deus. Sabe? É um momento singular para a igreja, é um momento especial para a igreja, é um dia especial para a igreja. Infelizmente eu queria falar muito mais, mas muito mais e muito mais e muito mais. Mas nós vamos respeitar o tempo, eu já passei um minuto. Mas eu creio que você compreendeu, sabe, a excelência do nosso Deus. Eu creio que você compreendeu que nós devemos, irmãos, nós devemos entender o coração de Deus para sermos verdadeiros adoradores. Nós devemos lutar contra as coisas que são desse mundo. Nós, este ano, lutamos para que esse dia fosse um dia diferente. Nós lutamos para que esse dia fosse um dia diferente. Um dia diferente na sua casa, fosse um dia diferente na igreja, fosse um dia diferente no entendimento. Nós lutamos para que isso acontecesse. Sabe, irmãos, porque isso é necessário. A igreja, ela precisa mudar o seu foco em relação a Deus, entendendo que a adoração pressupõe um monte de coisas na nossa vida. Sabe, se nós fizermos tudo direitinho, muitas vidas serão alcançadas pelo Senhor. Muitas vidas serão alcançadas pelo Senhor. Pela sua vida, você vai ter um contato muito próximo com Deus, você vai ser uma pessoa, né, que vai ter uma intimidade com o Senhor muito grande, para que Deus possa te abençoar de forma, né, maravilhosa, como Ele deseja, né? Como Ele deseja. Eu vou orar agora. E eu gostaria que você também orasse. Hoje eu não vou orar por você. Eu não vou orar por você hoje. Porque hoje é um culto, né, de adoração. É um culto voltado para adoração. Né? E eu sei que você hoje se pegou adorando a Deus. Eu sei que você hoje se pegou adorando a Deus. Não vamos perder esse minuto agora. Não vamos perder essa oportunidade agora ainda de, né, olharmos para Jesus, né, com alegria, né? Com alegria, olharmos para Jesus com alegria e podermos falar para Ele: Ô Senhor, como é bom estar contigo. Ô Senhor, como é bom viver ao teu lado. Ô Senhor, como é bom viver as tuas grandes coisas. Ô Senhor, como é bom. Como é bom estar contigo. Que você pratique isso. Que você, quando orar, que você fale para Deus: como é bom esse momento. Vai lutando contra você mesmo, sabe, irmãos? Vai lutando contra você. Fale para Deus: oh, chegou o bom momento. Chegou o bom momento de eu falar com Deus. Chegou o bom momento de eu sentir a presença de Deus. Chegou o bom momento. Então vamos fazer isso agora. E no meio dessa oração, vou fazer uma intercessão para também a Silvana, por cura, em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos, alguns minutos apenas, celebrar o Senhor. Ore a Deus, fale com o Senhor. Deus de glória, alabalabaxéia, sorianda, alabalabaxéia, seremicanda, alabalabaxéia. Deus de glória, Senhor, Senhor, essência das nossas vidas, Senhor. Ô Jesus de Nazaré, abarixalabanaia, seremicanda, alabalabaxéia, seremilixalabanastra. Deus exaltado e rei glorificado, Pai, que tem estabelecido grandes coisas. Grandes coisas, Senhor da glória, Pai. Que tem falado, Senhor. Que tem, Senhor, de toda a terra, Pai, ministrado e ensinado o teu povo, Senhor. Ô Deus, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Glorificamos o teu santo nome, porque tu és, Senhor, Pai, aquilo que de mais importante nós temos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu, Senhor, vieste e nasceste, Senhor. Ó Deus, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, Senhor. Ó Deus, seja glorificado e seja exaltado. Ó Deus, seja exaltado por este povo, por esta igreja todos os dias, Senhor. Seja exaltado por estas vidas todos os dias, Senhor. Senhor. seja exaltado e glorificado. Labalabaxéas, Suriamba, Labalabaxéas, Ribericlabaçubia, Yandarikabaricalabiandrasubriclabiclala, Bidondre, Crixa, Serabiolobriclibiclaia, Suriamba, Rebiclabigatraxéas, Serebililamarrada, Rebilalabalabalabaxéas. Recarreio sobre clibe claia surianda na bide bide baixaia surianda la 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 baixo. Deus, Deus recebe, Senhor. Recebe tudo aquilo que foi feito hoje aqui, meu Senhor. Foi feito para ti, Senhor. Foi feito para ti, Senhor da glória, Pai. Foi feito, Senhor, da glória para agradar o seu coração, para, Senhor, celebrar verdadeiramente o teu santo nome, Senhor. Ó Deus exaltado e rei glorificado, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esses momentos, Senhor. Muito obrigado por cada vida que ministrou aqui a ti, Senhor, esta manhã, Senhor. Muito obrigado por permitir que estivéssemos aqui hoje, Senhor da glória, Pai. Mais uma vez, as trevas sucumbiram, Senhor da glória, Pai, para que a luz, Senhor, iluminasse, Senhor, o teu povo, Senhor da glória, Pai. Te exaltamos, Senhor, e glorificamos mais uma vez o teu nome, Senhor. Permita-nos, Senhor, te encontrar, Senhor, neste lugar, Senhor. Todos os dias, Senhor, de toda a glória aqui, Senhor, algum servo seu entrar aqui, Senhor. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado cada momento, Senhor, que uma vida entrar aqui neste lugar, Senhor. Que o teu nome seja exaltado neste lugar, Senhor, de forma verdadeira, Senhor. Ou como tu desejas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Transforma este lugar, Senhor, numa casa de adoração e louvor a ti, Senhor. Transforma este lugar, Senhor, num lugar, Senhor, da glória, onde, Senhor, tu tens alegria, Senhor, de toda a glória, Pai. Transforma este lugar, Senhor, num lugar onde, Senhor, as vidas entram, Senhor, de toda a glória, Pai. E sentem o teu perfume, Senhor, e sentem a tua presença santa e sobrenatural, meu Senhor. Porque simplesmente tu és o nosso Deus, Senhor. E nós desejamos que isso aconteça, Senhor. Por isso recorremos a ti, Senhor. Que tem toda a autoridade nos céus e na terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que assim seja, meu Deus. E Rei das nossas vidas, Senhor da glória, Pai. Papai. Papai, encontra o teu povo este dia nos seus lares, Senhor. Encontra estas vidas lá, Senhor. Ó Deus, fala alto aos corações lá, Senhor. Ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Senhor, nos lares e nas famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, visita a Silvana, Senhor. Cura esta vida, Senhor da glória, Pai. Tu podes sim, Senhor da glória, Pai, restaurar a saúde, a mente e o coração, Senhor. Tu podes sim executar, Senhor, esta obra. Por isso nós ministramos o teu poder sobre esta vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu Rei, Senhor. Para a glória de ti, somente para a glória de ti, meu Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que a doce e bendita comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus convosco esteja, igreja, e permaneça desde agora e para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus.